Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Hoje com a equipe toda a postos, lá na técnica, o nosso querido companheiro, o pai da Marilis, o Luiz Carlos, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, nos comentários, o Hélio Delanossi, e hoje nós vamos receber aqui com muito carinho a nossa querida Graziele Galhardo, que está vindo conosco aqui para nos abrilhantar com seu conhecimento sobre os ciúmes, que é o tema de hoje, os ciúmes. Bom dia, Graziele, seja bem-vinda mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos os ouvintes também.
Nós estamos muito felizes aqui com a Graziele, que esse tema aqui é um tema muito, muito providencial, né, para os dias atuais, os ciúmes, porque existem muitas pessoas infelizes por causa de outras pessoas que sentem ciúmes. No programa de hoje nós vamos estudar essa questão de acordo com os ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. Quando falamos em ciúmes, logo nós pensamos naqueles casais de namorados, do marido e mulher, quando um deles tem ciúmes do outro. Então eu pergunto para a Graziele, Graziele, os ciúmes somente se manifesta nesta situação conjugal de relacionamento, Graziele?
Não, de forma alguma. Existem outros sentimentos que envolvem, além de relacionamentos conjugais, por exemplo, entre irmãos, entre relação das pessoas com os objetos, coisas que ela tem. Então, assim, não é única e exclusivamente de, entre marido e mulher, tá? Envolve outros relacionamentos, tá?
Agora, engraçado, você fala assim, envolve objetos também, quer dizer, as pessoas podem ter ciúmes de objetos?
Sim, porque elas acreditam que aqueles objetos são parte dela. Então, quando alguém mexe ou rouba, enfim, ela acredita que ela está sendo atingida, ela está sendo também envolvida naquela situação, ela transfere.
Hélio Delanossi, deixa eu fazer uma pergunta para você, Hélio, com relação a essa questão que a Graziele acabou de falar agora aí dos ciúmes com objeto, né? Essa questão das pessoas que se apegam a objetos e adquirem ciúmes, isso acaba prejudicando a pessoa, Hélio, depois quando ela morre, alguma coisa? A pessoa se desprende disso ou leva naturalmente? Acabou, morreu, esquece tudo isso?
Olha, até onde nós temos informações, né, a respeito disso, normalmente as pessoas que são apegadas a qualquer coisa que seja material, seja normalmente por ciúmes ou por egoísmo mesmo, uma forma de manter, né, de se manter rica, se manter posses, né, coisas materiais, como nós sabemos que caixão não tem gaveta, né? Caixão não tem gaveta e também que no enterro não vai caminhão de mudança, né? Não vai caminhão de mudança. Então as pessoas, a tendência das pessoas é terem problemas quando, para se afastarem dessas coisas, né? A noite que ela não vai um caminhão de mudança no enterro dela e nem gaveta no caixão, ela, a tendência dela é ter problemas sim, se ela for apegada. Se ela te acha, quem que vai cuidar disso? Com quem que vai ficar, né? Para quem que eu vou entregar, enfim.
Quer dizer, essas coisas, né? O ciúme pode ultrapassar, então, a vida encarnada. O espírito pode sentir ciúmes também.
Não, é o que mais, uma das coisas que mais perturba o espírito desencarnado é o ciúme, né? Porque o ciúme, até, acho que a Graziele vai falar um pouco sobre isso, o ciúme, ele é um dos sentimentos nossos, né? Um dos sentimentos que faz com que nós nos manter vivos. Mas ele vem do espanhol, ele vem de zelo, né? Se você for pegar a origem da palavra ciúmes, ele vem lá do zelo, né? Ele vem lá de trás. Então, zelar pelas coisas, ela é necessário que você zele, né? Pelas coisas, né, Graziele? Você quer falar um pouquinho?
Sim. Existem, né? Vou estar aproveitando colocar. Existem três formas de ciúmes. O ciúmes normal, que é isso que ele está colocando, é o zelo mesmo, aquele sentimento de proteger as nossas coisas e as pessoas que a gente ama. Vamos dizer assim que seria o ciúmes normal. Mas também tem outras duas formas, uma forma neurótica, que é um pouco mais avançada, a pessoa é mais obsessiva com as pessoas que ela ama, que o rodeiam, e também com os objetos, ou animais, enfim. E tem a pessoa que é paranoica, que aí já é um grau bem avançado, ela já é uma doença mesmo instalada.
Então, aí de onde vem? Então, ele vem lá do zelo, só que eu já fiz essa... Ele vem do zelo. Então, originalmente, é importante que nós gostemos das nossas coisas, né?
Sim.
É fundamental que a gente goste das coisas nossas. O que você não pode é deixar isso deteriorar, passar para um estágio de ciúme doentio, né? Que é um problema que já é uma descompensação, né? Do sentimento.
Sérgio, você queria fazer um comentário? Sérgio?
Uma pergunta para a Grazielle. O Hélio está colocando que nessa questão de com relação aos objetos, o ciúme está muito ligado à sensação de posse, à noção de posse. Com as pessoas também funciona assim? A pessoa que tem ciúme da outra porque ela se julga dona da outra?
Sim, o ciúme na verdade é o medo de perder. Então ela acredita que aquela pessoa está junto com ela e é dela. Única e exclusivamente dela. Então, quando ela tem contato com outras pessoas, dá atenção para outras pessoas, ou enfim, simplesmente conversa com outras pessoas, ela já começa a imaginar, porque o grande problema do ciumento é esse, ele imagina coisas. Na verdade, não está acontecendo aquilo que ele está pensando, mas ele imagina, e se aquela pessoa me deixar, e se ela gostar mais da outra do que de mim, então ela começa a acreditar que pode perder.
Também está muito ligado à insegurança da própria pessoa,
sim,
né?
Sim, é uma grande característica do ciumento. Ele é muito inseguro, isso vem da personalidade dele mesmo. E é interessante estar trabalhando com essa
inclusive, parte. Isso no estágio animal, viu? No estágio animal, ele se acentua. Porque quanto mais primitivo for o ser, mais ciumento ele será. Ele será.
Então, aquela noção de posse de território animal.
É, mais primitivo ele será. Então, quem tem, por exemplo, um cão em casa... um gato, né? Mas o cão a gente observa melhor. Eu estou vivendo um momento muito bem dentro disso aí, que eu tenho um neto pequeno e tenho um cachorro em casa, né? Quando o meu neto vai em casa, né? O cachorro fica insuportável. Ele fica porque ele quer dividir a atenção.
Quer chamar atenção para ele.
Chamar atenção para ele, porque o ciúme aflora, né? De tal forma. E às vezes eu até comento com a minha mulher, né? Com as minhas filhas, pois é assim que nós somos, tá vendo? A gente não percebe, nós estamos vendo neles isso aí, mas só que nós...
É fácil ver nos outros, né?
Nós somos assim também. De repente, quando alguma coisa entra no nosso território, como disse o Sérgio, invadiu o nosso território de posse, que ali era dele, e a atenção era toda para ele, o cachorro. Então chega a criança, ele vira um inferno, porque ele quer chamar a atenção.
E é muito comum acontecer com irmãos, quando tem o mais velho e aí vem o segundo filho. Até então a atenção era só dele. Aí de repente tem que dividir, né?
Então o que eu quero só chamar a atenção é o seguinte, que no estágio animal, quanto mais primitivo for o ser, mais isso se acentua. E no animal, então, vira violência, né? Aí com muitos seres também, se a pessoa se torna violenta,
chega
a violência, né?
Muito bem. Essa voz feminina que você está ouvindo aí é da Grazielle Galhardo, que é a nossa convidada de hoje. A Grazielle é uma atuante tarefeira do meio espírita aqui na região do Grande ABC. Está conosco hoje falando dos ciúmes, esse tema tão importante, tão atual. Aliás, eu queria, vou retomando aqui essa questão da posse, do medo de perder, que aí você disse agora há pouco aí, Grazielle. Isso, e o Hélio já fez um comentário também sobre isso, as pessoas precisam tentar se desprender das coisas, dos objetos, das relações, das suas paixões, dessa relação de apego, mesmo com outra pessoa, porque no momento do desencarne o espírito não vai estar de posse dessas coisas, ele não vai ter mais contato com esses objetos, essas situações todas que envolviam a pessoa. E aí ele pode ter algumas consequências que poderão ser não muito agradáveis para ele, porque não tem mais posse, não tem mais a propriedade. Então, o desenvolvimento desse desapego é muito importante para a nossa vida, não é isso, Sérgio?
Eu gostaria, até pegando esse gancho que você tá colocando, eu gostaria que o ouvinte imaginasse o seguinte. O pessoal não gosta de pensar assim, mas é importante a gente pensar. Imagina só o ciumento desencarnando. Enquanto que ele está encarnado, é muito fácil ele pegar e dar uma segurada na pessoa amada, sabe? De impedir que ela converse com o outro, de não deixar que ela dê atenção para o outro. Agora imagina, o cara desencarna, continua vivo, continua ali percebendo aquilo que está acontecendo em torno dele. E aí vê o objeto do seu ciúme dando atenção para uma outra pessoa, sendo gentil, ou muitas vezes até se começando um novo relacionamento, que é justo, que é correto. Imagina o sofrimento desse espírito. Quer dizer, a gente tem que ficar preparado, a gente tem que cuidar, tentar lidar com o desapego das coisas e das pessoas, porque senão nós estamos planejando o nosso sofrimento lá do outro lado. E deve ser um sofrimento terrível, porque enquanto que você está aqui, você consegue dar uma controlada, mas quando você está lá, você não consegue. Aliás, você vê como é a questão da sintonia, né? O Francisco do Jardim Irene está fazendo um ligou aqui para a gente e está dizendo exatamente isso. Quando o ciumento desencarna, ele pode atrapalhar o relacionamento de outra pessoa? Sim, pode. Agora, pior do que isso, vai ser ruim para ele, porque ele vai atrapalhar o seu próprio desenvolvimento.
Aliás, eu queria aproveitar essa ligação do Francisco, quero mandar uma oração para o Francisco e sugerir aos ouvintes a leitura dos dois últimos capítulos do livro Nosso Lar, do André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, que tem aí uma situação muito interessante. Eu não vou contar aqui os dois últimos capítulos do livro, até porque senão vira uma... né, vou estar falando do capítulo, mas são os dois últimos, quer dizer, precisa ler o livro inteiro, né? E isso aí não é conversa de vendedor, não, é porque realmente toca muito bem nisso que você acabou de contar aí, Sérgio, e que o Francisco acabou de colocar pra gente aí. Graziele, de onde vem os ciúmes? Por que que nós sentimos ciúmes, Graziele? Como é que surge isso, esse sentimento na gente? De onde vem isso? O Hélio já falou que é da origem espanhola da palavra, né? Mas fora a questão etimológica, né? De onde vem essa questão dos ciúmes? De onde surge isso na gente?
Então, o ciúmes, ele é nato das pessoas. Todo mundo tem ciúmes.
A gente já nasce assim, então?
Já nasce assim. Só que nem ele colocou. Graus. Existe a forma necessária para a gente poder zelar pelas pessoas que a gente ama, o nosso próximo e as nossas coisas e objetos. Porém, esse ciúme exagerado, excessivo, ele vem de um sentimento de inferioridade da pessoa. A pessoa acredita que ela é menos, que ela é menor, que ela não tem a mesma condição que a outra. Então, quando ela se relaciona com alguém, o que acontece? Ela coloca e deposita para aquela pessoa todo o poder, tudo aquilo que ela quer ser, tudo aquilo que ela acredita que o outro é mais do que ela deposita tudo naquela pessoa. Então, quando a pessoa está longe ou ela imagina o risco de perder, ela entra em parafuso, ela começa a ficar obsessiva em cima dessa situação e causa sofrimento.
Muito bem. 7:14, liga para a gente, nós estamos aguardando a sua ligação. 44-35-90-20, vamos repetir para você anotar aí, 44-35-90-20.
Então, só até para a gente não perder o que ela citou bem, o responder a sua pergunta, só reforçando assim, a origem, que tal? Então, era uma necessidade do ser humano, isso aí, né?
Sim.
É uma necessidade do ser. Que no estágio animal, lá no estágio animal, para ele é fundamental. Para que o animal é fundamental para que ele se mantenha vivo lá atrás, né? Porque se ele não. Porque ele tem muito poucas coisas. O animal, ele detém poucas coisas. A toca dele, né? A prole, num certo momento em que ele depende do grau de evolução também das raças, né? E depois quando ele começa, chega no reino, no reino humano, ele começa a ter outras coisas. Então ele fica... E quando você experimenta o prazer, uma coisa que te dá prazer, né? Uma coisa que dá prazer, você experimenta aquilo. Você fica, a primeira coisa que você tem medo de perder, né? Você fica com medo, sim, de perder. Primeira coisa, puxa, é tão bom que não posso perder. Né? Se você dá um osso, por exemplo, pro seu cachorro, por exemplo, eu gosto de citar sempre esse exemplo, porque é uma coisa que a gente pode constatar e não é ingênuo. Ele gosta tanto daquilo que ele enterra, ele vai logo e esconde, ele já esconde aquilo, porque ele acha que você vai tirar de volta dele. Você que deu para ele, mas ele acha que você vai pegar de volta. Então, ele, como ele não consegue comer tudo de uma vez, ele começa a esconder. Então, isso vem. Então, nós temos que prestar atenção isso em nós, né? Quer dizer, prestar atenção se nós não estamos no nosso comportamento do zelo, né? Como ela disse, de zelar pelas coisas, não está indo para o caminho da posse e o medo de perder, né? E que esse medo de perder é que vai fazer com que aflore esse ciúme, esse sentimento aflore, e a coisa vai se deteriorando e o comportamento vai ficando vicioso, né?
Agora você vê, Hélio, você está fazendo um comentário muito interessante, porque os ciúmes, a Graziele já falou, a gente nasce com ele. Por que que nós nascemos com ele? Porque nós trazemos de outras encarnações. Isso é um defeito que o espírito traz consigo, desenvolvido através das sucessivas encarnações, ele vai adquirindo essa posse, esse sentimento de propriedade. Então ele vai, como ele não consegue se desapegar de algumas situações, de objetos, ele vai ficando preso nisso e ele vai tendo o sentimento. É evidente que ele não nasce querendo de novo o mesmo objeto ou a mesma pessoa que ele tinha no passado, mas ele tem a sensação de propriedade, de querer ter a posse, a propriedade, e isso vai desenvolvendo nele uma característica de um ser humano possessivo, que gera dificuldade no relacionamento, que vai ser uma pessoa que vai cercear os outros de se aproximar das suas coisas. Isso não é bom. Aliás, o Kardec já nos alerta para isso lá no Livro dos Espíritos, hein? Lembrou você, nosso ouvinte aí? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala sobre isso. Eu acho que é 933, um negócio assim, lá na frente, no final do Livro dos Espíritos. E fala claramente essa questão, que o ciúmes é um sentimento ruim, um sentimento perverso para o desenvolvimento do ser humano, para o desenvolvimento do espírito. Sérgio, queria falar, Sérgio?
Eu acho que além da questão do sofrimento, de atrapalhar, a gente tem que pensar também no nosso relacionamento social. O ciumento é uma pessoa desagradável de você conviver com ele, não é verdade?
Ah, com certeza.
Sabe, mesmo que você não seja o objeto do ciúme, mas quando você está observando um relacionamento alheio, né, Grazielli? Você vê cenas de ciúme, quer dizer, fica um negócio chato, fica um negócio desagradável, a convivência com essa pessoa é difícil. Você podia explorar um pouquinho isso?
Entra em desequilíbrio. A pessoa, ela perde a razão, a pessoa, ela faz coisas que nem ela mesma acredita que seria capaz de fazer por conta de um ciúmes. Então, isso realmente prejudica ela, que não tem paz, ela vive no inferno, imaginando coisas que nem sempre é real. E a pessoa, que é o objeto dos ciúmes, ela também não tem paz, porque tudo que ela faz, o outro está controlando, está querendo saber, quer tomar para si a vida daquela pessoa.
Enquanto a pessoa compartilha as coisas, um caso muito típico que a gente vê é entre casais, por exemplo, com o filho. O casal, normalmente, a mulher troca o filho, exibe o filho dela, ou a filha, né? Para o marido. Ela e o marido, é posse dos dois, né? Quer dizer, então, eles compartilham o filho, né? Sem nenhum tipo de ciúmes do filho. Quando há casos em que o casal se separa, e que depois então o pai vem buscar o filho, o pai vem para passar o dia com ele, qualquer coisa assim, começa o ciúme daquela criança, ela começa a dividir, ela fica com medo, porque é o medo de perder, é de onde nasce o sentimento de zelo, vira um sentimento de ciúme, vai no sentido da palavra.
Grazielli, esse pensamento de ciúmes aí pode prejudicar os outros? E o que nós devemos fazer quando alguém sente ciúmes de nós?
Tentamos mostrar para essa pessoa que não há essa necessidade, tentando devolver a segurança para essa pessoa. Dependendo da situação, é aconselhável um tratamento, uma terapia, onde a pessoa possa se conhecer melhor e entender por que que está ficando dessa forma. O que que está levando ela a ter todas essas sensações.
Quer dizer, muitas vezes a gente não consegue se livrar sozinho. A ajuda de um profissional seria
importante. Sim, é muito bem-vinda, é muito bem-vinda.
Hélio Della Nossa, deixa eu fazer uma pergunta para você, Hélio. Os ciúmes, a Grazielli está falando do tratamento dos ciúmes. Eu posso tratar os ciúmes, vou lá, como o Sérgio falou, né? Eu vou num psicólogo, num médico, num especialista no comportamento, etc. Mas se o indivíduo não mudar o comportamento dele, não vai adiantar nada, né, Hélio?
Não muda, porque o fato é o ciumento sabe que ele é ciumento, né? Os poucos ignoram. Porque é uma sensação muito desconfortável para quem sente. Quem já sentiu os ciúmes, todos nós já sentimos em alguns momentos da nossa vida, é muito desconfortável, não é prazeroso sentir ciúmes.
É ruim, é uma insegurança.
É muito ruim, né? É uma situação assim de extremo desconforto moral, né? Conforto comportamental é muito ruim. Ninguém quer sentir. Não é, vou sentir ciúme.
Quero sentir ciúme, não funciona assim.
Não funciona assim, né? É aquele zelo, voltando a dizer, aquele zelo que ele teria que ter, que de repente é o medo de perder, aí gera um ciúme, ele quer manter a posse, então ele quer esconder, enterra o osso, né? Ele quer esconder, ele não quer que a pessoa veja, ele quer esconder, porque só dele, porque vão me levar embora. Mas por que você acha que vão te levar embora uma coisa, se for uma pessoa, por exemplo, né? É porque você é inseguro em relação ao que ela sente por você, né?
Sim.
O que ela sente por você. Então é muito complexo, é extremamente complexo a coisa, e como o Kardec muito bem lembrou, nós temos que lutar contra isso. Não pareceu o menos possível conquistar o nosso estágio primitivo, né? Quer dizer, tentar ir nos libertando disso.
É um treino que a gente tem que ir fazendo.
Fazer.
Grazielli, está chegando uma pergunta aqui, a pessoa pede para você responder. A pessoa não se identificou, uma senhora ligou para cá. Um abração para essa pessoa que ligou para cá, já vai saber já que foi ela. Não deu o nome, até porque é uma situação muito particular também, né? E ela diz assim: ela é casada, ela tinha muitos ciúmes do marido, mas depois que ela teve um filho, melhorou muito. Mas às vezes ela tem recaídas. E ela fica com os ciúmes do marido ainda. Então a pergunta é assim: como é que eu faço para me desprender dessas coisas, sair desse sentimento aí?
Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: ela tinha muitos ciúmes do esposo, ainda tem, e na verdade ela transferiu, né? Ela passou os ciúmes pro filho. Então o marido ficou, entre aspas, aí mais livre. Na verdade, ela precisa mesmo buscar auxílio, estudando na doutrina, nas palestras que a gente consegue estar indo ao centro, a ver. Mas assim, existe uma forma dela ir trabalhando a segurança dela, acreditando assim que ninguém é de ninguém. As pessoas são donos de si e só. Então, eu gostaria de dizer a essa pessoa, trabalhar um pouquinho essa parte, olhar para dentro dela e ver o que está deixando ela tão insegura. Poxa, ela construiu uma família, o esposo está ao lado dela porque ele gosta dela. Senão ele já teria ido embora, com certeza.
Com certeza, né?
Então, para que ela olhe para dentro de si e veja o que está acontecendo, tá? Perfeito. Uma terapia talvez ajudasse bastante.
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Nós temos que praticar o desapego. E eu acredito que a melhor maneira que a gente tem de praticar o desapego é perceber que nada é nosso. Nós somos seres humanos mortais. Como o Hélio lembrou bem no início do programa, caixão não tem gaveta. Tudo aquilo que nós temos não é nosso, está emprestado. A mulher não é minha, o filho não é meu, a casa não é minha, o carro não é meu. Eu estou utilizando por uma dádiva de Deus, por motivos que a gente não pode não saber, mas eu estou utilizando nessa encarnação. Na minha próxima encarnação, o jogo começa de novo. Eu vou estar com outras pessoas, com outros relacionamentos, em outras situações. Quando a gente se conscientiza disso, que nada é nosso, que nós estamos de passagem, que está simplesmente emprestado, a coisa fica mais fácil. Praticar o desapego, ele é mais simples. Por quê? Porque você percebe que nada é teu. Não é nada teu. Você só está utilizando por um determinado período da tua existência.
Inclusive, porque é impossível você... É impossível você reter. Uma coisa... Bem material, você pode esconder, né?
Até o dia que te levaram embora.
Ou que você for embora, né? E vai ficar, alguém vai encontrá-lo, né? Então...
Você está falando uma coisa interessante, né, Hélio? O Sérgio agora pegou também. Essa é a origem de muitos sofrimentos que existem no mundo, né? As pessoas ficam apegadas a alguma coisa, depois roubam essa coisa dela, alguém leva embora,
vira um problema,
um transtorno.
Eu li uma vez escrito num muro lá em São Bernardo, acho que lá numa escola, assim, tudo que eu amo, estava escrito lá, tudo que eu amo eu deixo livre, estava escrito, né? Porque enquanto ficar comigo, é porque me pertence. Se um dia for embora, é porque nunca me pertenceu. Estava escrito lá no muro. E que até não é exato isso aí, né? Porque às vezes a pessoa vai embora e continua te pertencendo, né? Quer dizer, nunca te pertenceu, porque não vai pertencer nunca mesmo, né? Quer dizer, uma parte da atenção dela será sempre sua. Se você for mãe, se você for esposa, esposo, né? Ou se você for filho, uma parte da sua mãe te pertence, a atenção é sua, uma parte da sua esposa é sua, uma parte da atenção do seu esposo é seu, enfim, fica sendo seu, mas não é total, não pode, não haveria essa possibilidade, seria doentio, né? A pessoa ter assim, uma pessoa só ficar olhando para a outra eternamente, né? Não olhar para lado nenhum mais, a pessoa não se desenvolver, se não deixar a pessoa crescer, não deixar a pessoa se desenvolver, porque de medo de perdê-la. Não, nós somos uma flecha, como diz, um arco, né? Os nossos filhos são uma flecha. Nossa função é lançá-los ao mundo, né? Lançá-los ao mundo. Quanto mais longe nós atirarmos, mais eficiente como arco nós seremos, né?
Sérgio, queria falar, Sérgio?
O Eduardo pegou muito bem esse aspecto, que não adianta você ter ciúme, né? Eu posso morrer de ciúme da minha mulher. Mas se um dia ela resolver ir embora, se um dia ela se interessar por outro, por mais ciúmes que eu tenha, ela vai embora e ela vai se interessar por outro. E eu não posso fazer nada a esse respeito. Eu não tenho condição de controlá-la de uma maneira tal que eu possa impedi-la disso daí. As pessoas são assim e a gente tem que conviver com essa situação. Esse aspecto de que o amor verdadeiro, o amor liberta, é real. A pessoa que ama verdadeiramente, ela deixa a pessoa livre. Quer dizer, a minha mulher vai estar comigo enquanto ela quiser, enquanto ela achar que deve ficar comigo. Não sou eu que tenho que fazer isso. Eu não vou conseguir convencê-la. Se eu não convenci ela até hoje, depois de tantos anos de casada, eu não vou convencê-la nunca mais.
Nunca mais, né? Graziele, as pessoas que sentem ciúmes, né? Existe alguma consequência espiritual para essas pessoas que têm ciúmes, que têm esse sentimento ainda de posse, de apego, que têm ciúmes, sentem ciúmes, tem consequência espiritual?
Sim, a própria consequência é o sofrimento. Ela continua sofrendo depois que desencarna, como foi colocado no início do programa. E aquilo é um tormento, ela não consegue se livrar. Ela vê as pessoas, vê as coisas, a casa, o carro, enfim, seja lá o que for, e fica sofrendo, porque ela não tem acesso. Não é mais dela, ela não tem mais como entrar em contato. E ela fica ali perturbando, né, as pessoas como ela disse que amava, né? Achava que era um delas e ela está ali, sofrendo.
Graziele, uma pergunta. Você, de uma maneira genérica, nós poderíamos dizer que as pessoas em geral são... Todo mundo tem um pouquinho de ciúme? Todo mundo é ciumento?
Sim, todos têm. Mesmo porque é nato mesmo. A pessoa tem, assim, mesmo que primitivo, ou que já mais trabalhado, mais evoluído, ela tem aqueles, poxa, aquilo é meu, né? Estou mexendo em graus maiores ou menores. Mas todos têm, sim, os ciúmes de alguém que gosta da atenção, do carinho. Começa a criança, que tem ciúme dos irmãos. Né, que divide a atenção dos pais, das coisas, enfim.
Perfeito. Estamos recebendo aqui uma contribuição da Nolita, nossa querida Nolita, a nossa embaixatriz da Zona Leste de São Paulo. A Nolita ligando pra gente lá da Vila Formosa. Um abração pra você, viu, Nolita? Carinhosamente, sempre aqui na nossa audiência. E ela, a Nolita faz uma afirmação interessante. Ela diz assim, que ela é um pouco ciumenta. É interessante a pessoa poder reconhecer que é ciumenta. Sim, e dizer, como você acabou importante. De dizer, Graziele, todo mundo...
É fundamental a pessoa se reconhecer.
E a Nolita está dizendo que ela é um pouco ciumenta, que o programa de hoje está valendo muito para ela, né? E está mandando abraço para toda a equipe aqui, para você também, viu, Nolita? Bom, nós vamos precisar fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas eu vou pedir para você ficar por aqui, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já. E vou deixar uma pergunta já para a Graziele ir se preparando para responder no nosso retorno. Graziele, o que é que a gente pode fazer para modificar? O que é que a gente pode fazer para deixar de ter ciúmes ou ser menos ciumento? Você responde no nosso retorno. Tá, você fica por aí que nós vamos voltar já já.